Seu Estado na Tribuna. Os discursos dos senadores sobre a sua região.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, criticou o processo de transferência de ativos entre as empresas britânicas Anglos Ferros e Zamin, que, segundo ele, provocou a paralisação de uma das principais atividades econômicas do estado, a extração de minério de ferro. A Anglo Ferros, concessionária da exploração do minério entre os anos de 2009 e 2013, vendeu seus ativos para a Zamin e, nesse processo, cerca de 3 mil postos de trabalho foram fechados. Além disso, em março de 2013, um desabamento do pier da empresa no Porto de Santana matou 6 pessoas e provocou estragos na estrutura do local. Randolph disse que há suspeitas de negligência da companhia nesse episódio e anunciou que vai fazer denúncia à Câmara de Comércio Internacional.
Estou solicitando uma audiência à Embaixada da Grã-Bretanha no Brasil para expor a situação da empresa, que é de capital britânico, sem prejuízo de todas as demais ações que correm na Justiça, no Ministério Público e na Polícia Federal. Estamos adentrando com uma denúncia na Câmara Internacional do Comércio contra as empresas Anglo-América e Zamin. A Câmara Internacional do Comércio, com sede em Paris, é a organização internacional que garante as boas práticas comerciais entre países e entre empresas.
Quem costuma passar pelo setor de Clubes Norte em Brasília já deve ter notado a presença de uma estrutura de concreto em formato triangular que foi abandonada ainda no início de sua construção. O lugar ganhou o apelido de Ruínas da UNB, pela proximidade com a Universidade de Brasília, mas, na verdade, seria a sede da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa. O projeto original é da década de 70, quando o Brasil ainda vivia sob o regime militar, mas não houve recursos para a continuidade da obra. Em 2006, o governo do Distrito Federal criou um parque na área, sob a responsabilidade do Instituto Brasília Ambiental, IBRAM, mas até hoje nenhum melhoramento foi feito. O senador Hélio José, do PMDB do DF, denunciou no plenário do Senado o abandono do local e pediu providências.
Já se passaram mais de 10 anos e o local continua abandonado, não tendo sido apresentado qualquer plano de recuperação. O governo precisa avaliar se o esqueleto de concreto deve ser demolido ou se pode ser adaptado para o uso social. Com um investimento moderado, o prédio pode passar a abrigar atividades educacionais, esportivas ou culturais, fortalecendo as nossas vocações e manifestações culturais da cidade.
Depois das cheias dos rios Juruá, Tarauacá, Moa e Muru, o alerta na última semana foi para o nível do rio Acre, em Brasileia, a 230 quilômetros de Rio Branco. As enchentes já obrigaram milhares de famílias a sair de casa e levaram o Ministério da Integração Nacional a reconhecer o estado de emergência em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Tarauacá, no Acre, e em Ipixuna, no Amazonas. Jorge Viana, do PT acreano, esteve em algumas das cidades atingidas e registrou no plenário do Senado a importância do trabalho da Defesa Civil, dos bombeiros, dos prefeitos e do governo do estado. O senador ainda chamou atenção para a situação da BR-364, essencial para o Acre e que também acaba sendo prejudicada pelas chuvas. Viana defendeu que a bancada acreana no Congresso se una para cobrar a manutenção da rodovia.
Nós tivemos o janeiro de maior volume de chuva na história do Acre. Nós estamos esperando que passe imediatamente o período de chuva para cobrar, pedindo à direção do DENIT toda a atenção para manter a estrada aberta, para dar manutenção na estrada. A estrada tem que nos unir a todos, tem que juntar a bancada toda e garantir que a gente possa fazer uso dessa infraestrutura que é fundamental para a integração do Acre.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, cobrou o término da reforma do aeroporto de Salvador. O terminal é a principal entrada de passageiros na região Nordeste, mas entre 2015 e 2016 teve uma queda de 18% no movimento de passageiros. Segundo a senadora, as obras se arrastam há 3 anos.
Que a Infraero termine aquela obra o mais rápido possível para que o aeroporto de Salvador possa voltar a dar aos turistas o conforto e o receptivo que sempre foi capaz de dar. Carnaval e o São João são dois grandes momentos do turismo baiano e nós precisamos que o aeroporto de Salvador possa dar condições para que o crescimento do nosso turismo continue como um dos principais vetores do desenvolvimento econômico sustentável do nosso estado.
Seu Estado na Tribuna. Os discursos dos senadores sobre a sua região.